os instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Agora, 12:55.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
A prestação de contas da Câmara Municipal e da Prefeitura já está pronta e disponível para consulta da população. Confira agora as informações na matéria de Andréa Povoz.
Já estão disponíveis os resultados da prestação de contas anual aqui da Câmara de Vereadores e também da Prefeitura. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é Marco Antônio, ele que é controlador interno aqui da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Marco Antônio, obrigada por sua entrevista, obrigado por estar aqui no Fala Conquista com a gente. Primeiro, para que a população entenda, explica o que é essa prestação de contas.
Bom dia a todos, bom dia André, bom dia ao cidadão conquistense que nos acompanha. Então, a prestação de contas anual é um ato, vamos dizer assim, de transparência, né, que o gestor tem para com o cidadão, para com a população, para aquele que paga seus impostos em dias, né, porque nós trabalhamos com dinheiro público, né, e o cidadão tem direito a ter acesso a saber a tudo, saber sobre tudo que é feito, tudo que é gasto dentro do órgão, né? Inclusive para avaliar, questionar, né, perguntar, saber se aquilo ali está sendo realmente feito dentro do que é o objetivo do legislativo ou, no caso, do executivo, para atender os anseios da comunidade.
Então, explica para a gente o que compõe essa prestação de contas. Eu sei que é muita coisa, mas faz um resumo para a gente, só para o nosso ouvinte entender. O que tem nessa prestação de contas? Quais são essas contas?
Sim. Resumidamente, vai estar presente na prestação de contas uma relação de documentos, de demonstrativos, né, de relatórios, que vão informar, inclusive em detalhe, tudo que foi gasto, todas as despesas que o órgão teve, né, tudo aquilo que o legislativo investiu, não só para fazer praticar suas ações normais no dia a dia e tudo, como também os gastos que são feitos com viagens, com o salário de servidores, qualquer numerário que é gasto vai estar relacionado nesses documentos. Lá o cidadão vai ter acesso a demonstrativos, aos empenhos, vai haver um relatório de controle interno também fazendo a avaliação e o acompanhamento da gestão, tratando sobre tudo que foi feito, as atividades que foram realizadas, né? E, em suma, o cidadão vai poder ter uma ideia de como está sendo gasto o dinheiro que é investido no poder público, que ele, né, investe através do recolhimento de seus impostos.
Agora, existe também, daqui a pouco a gente vai falar onde essa prestação de contas está localizada, uma prestação de contas das contas do executivo, né, da prefeitura. Também passa pela Câmara. Explica isso para a gente, Marco.
Passa, sim. A prefeitura ela tem que consolidar as contas dela com as contas da Câmara, Por isso ela tem um prazo, né, que também até o dia 31, para encaminhar aqui para o Legislativo toda a sua prestação de contas, que é um pouco maior, a documentação muito maior, inclusive pela estrutura que é o órgão executivo, né, e ela fica também disponibilizada, né, no site da Câmara, pelo menos atualmente, né, no site da Câmara para o cidadão, caso ele queira consultar também as contas do Executivo.
Pronto, então só localiza para a gente como a população pode ter acesso, em que parte, fala o link do site e em qual parte ali do site está presente essas prestações de contas.
Então, estamos ainda estruturando o nosso sistema de transparência para poder trazer um serviço um pouco melhor para o cidadão, mais simples, mais acessível, mais claro, né, que facilite o acesso, porque a lei de acesso à informação realmente nos traz essa possibilidade, né, de colocar para o cidadão ali tudo aquilo que ele precisa saber sobre o órgão do que se faz lá. Mas, no momento, para facilitar mais ainda, nós temos na página institucional da Câmara, logo no link inicial, que é https://camaravc.ba.gov.br. Quando o cidadão linkar nesse endereço, ele vai chegar na página inicial, né, aqui da Câmara de Conquista, e logo ali ao lado ele vai ter lá um link, né, que vai estar em forma de um banner, com prestação de contas anual. Daí ele vai linkar e dali ele vai conseguir acessar não só as contas aqui do Legislativo, como do Executivo também. Se quiser, nesse endereço que eu coloquei antes, é só colocar mais uma barra e prestação de contas anual, tudo junto, que aí você vai diretamente para o acesso às contas do Poder Público.
Marco, qual a importância desses documentos e da população ter esse acesso livre, né, através do site, através desse instrumento, né, online, que pode ir até a mão dessa pessoa facilmente através de um celular, através de um notebook, um computador?
Isso é de extrema importância, André, porque o cidadão, hoje em dia, com todos os nossos instrumentos, né, dispositivos que temos, essa era digital que a gente vive, muitas vezes justifica que o cidadão tenha, vamos dizer assim, uma clareza melhor do que é feito, de como é gasto o seu dinheiro do órgão público, né? Então, assim, eu acho que é importante, ele tem que acompanhar, porque saber se aquele vereador que ele elegeu está fazendo a coisa como ele quer, né? Se o dinheiro que ele está sendo recolhido de imposto está sendo gasto da maneira como deve ser feita. Então, é de suma importância, sim, que o cidadão procure, visite a Câmara, assista às sessões, veja o que está sendo feito. E essa ferramenta, né, digital hoje traz assim grandes avanços, porque muitas vezes a pessoa é muito atribulada, não tem tempo para ver aquilo ali. Você não precisa mais comprar um jornal, você tem o mundo na palma da sua mão, né, com o aplicativo, e você pode verificar, fiscalizar, fazer um trabalho de cidadão preocupado mesmo, porque aquilo ali é feito para dar um retorno para a comunidade. E aí o cidadão tem a ouvidoria da Câmara e tudo, para caso ele tenha alguma dúvida, ele precise fazer alguma reclamação, é uma outra ferramenta que é disponibilizada, né? Mas é de suma importância que o cidadão esteja fiscalizando tudo que é gasto no Poder Público hoje em dia.
Tá aí, Camille Cardoso, minha companheira de bancada hoje aqui no Fala Conquista. Quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez comigo. Hoje Samara Dias não está por aqui, está curtindo uma folga merecidíssima. Muito bom contar com sua participação aqui também na apresentação do programa, Camille. Parabéns.
Ah, eu que agradeço, Gui. É sempre um prazer estar aqui com você no Fala Conquista. E o Fala Conquista de hoje chega ao fim, né?
Exatamente. Fica por aqui. Mas você não muda, não troca de rádio não. Quem está chegando aí é a Anuska Meirelles, junto com Carol França, para apresentar o Na Roda com a Câmara. A gente já estourou o tempo aqui, já está na hora mesmo do Na Roda. Então conta para a gente, Anuska Meirelles, o que tem Na Roda com a Câmara de hoje.
Bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara.
E olha só, gente, quando a gente fala em biblioteca, muita gente pensa em um espaço silencioso, cheio de livros. mas em muitos lugares a biblioteca é muito mais do que isso. É um espaço de encontro, de acolhimento, de formação e principalmente de oportunidade.
E foi assim que nasceu a Biblioteca Comunitária Miro Cairo, criada em 2019 dentro de um bairro periférico aqui de Vitória da Conquista, a partir da necessidade de levar acesso à leitura, à educação e à cultura para a comunidade.
Um projeto que começou como biblioteca, mas que cresceu. E hoje se transforma em um centro de educação e cultura, ampliando ações e alcançando crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade.
Ao longo dos anos, o projeto tem desenvolvido diversas ações: clubes de leitura, atividades educativas, roda de conversa, apoio escolar, projetos culturais e até iniciativas que ajudam no ingresso de jovens em instituições de ensino.
E tudo isso parte de uma ideia muito simples, mas muito poderosa: a de que o livro pode ser um instrumento de transformação social.
Uma transformação que passa também pela identidade, pela ancestralidade e pelo fortalecimento da comunidade.
E é sobre essa trajetória, sobre educação, sobre periferia e sobre o futuro que a gente conversa agora com Michele Xavier. Seja muito bem-vinda ao Na Roda com a Câmara.
Muito obrigada pelo convite carinhoso, porque isso me deixa emocionada, você falando, porque demonstra reconhecimento sobre uma semente que a gente está plantando todos os dias naquele bairro, naquela comunidade. E ter a oportunidade de estar aqui falando sobre os meus joga luz, tudo que a gente dá valor e que a gente busca alcançar com aquele espaço que é tão pequeno, mas ele é grandioso em suas ações.
Com certeza. Michele, para a gente começar, a ideia da biblioteca nasceu de uma inquietação, né? O que você via na comunidade que te fez dar esse primeiro passo?
Olha, Nunzka, a gente está falando de uma comunidade do Minha Casa Minha Vida, localizado na periferia de Vitória da Conquista, e eu costumo dizer sempre, se pararem para observar a geografia, todos os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, exceto o Primavera, está dentro do anel do contorno rodoviário, na verdade, à margem dele. Então, é esse primeiro despertar. Segundo, que eu fui estagiar, eu fiz pedagogia na UFBA, fui estagiar na Acaepa, Vitória, vendo Vitória transformando vidas com as próprias mãos, né? Porque a partir da necessidade de uma falta de acesso à política pública, que ela abre a casa dela e monta aquele espaço com um atendimento especializado para crianças, adolescentes e também para adultos com autismo. Então, para mim, ali foi um despertar no sentido de que o que é que eu estou fazendo pelos meus? Quais são as necessidades que eu estou vendo na minha comunidade e o que é que eu estou fazendo por ela? Aí que nasce a biblioteca como um espaço de leitura, inicialmente com uma estante bem pequena, e depois veio muitas outras pessoas, veio voluntários, e aí a gente constitui hoje um espaço que consegue ampliar as atividades.
Michele, criar uma biblioteca, né, dentro de uma comunidade periférica é também um ato político?
Inteiramente político. Ele é político na perspectiva de que a gente percebe a necessidade, o acesso à leitura, ele é muito restrito. Não é que a gente é um país que menos lê, é que a gente não tem oportunidade de ler porque livro é caro. Então, quando a gente cria um espaço que é uma biblioteca que dá acesso à leitura, leitura de qualidade, leitura que vai trazer um pouco do fortalecimento da identidade cultural, da identidade das nossas raízes, isso possibilita muitas coisas até no âmbito político. Na verdade, já é um ato político.
Uhum. E, Michele, no início era uma biblioteca, hoje é um centro de educação e cultura. Quando você percebeu que o projeto precisava ir além, teve alguma virada de chave nesse processo?
A gente funcionava na garagem lá de casa. Primeiro foi para aquela área comum a todos do condomínio, só que por questões de estrutura, de água, luz, banheiro mesmo para as crianças, para os adolescentes que frequentavam, porque a gente tem diversas ações dentro do espaço da biblioteca, não é só o empréstimo pelo empréstimo. E aí ficou pequeno demais. Levei para a garagem lá de casa durante o ano de 2023 todinho, e depois disso consegui alugar um espaço que quem mantém é a gente, né? Depois que eu me tornei conselheira tutelar, e aí com o salário a gente pagou aluguel, água, luz, E aí a internet, um rapaz gentilmente forneceu para a gente, que a única coisa que a gente tem assim, que é pago que não é pago, né? Que não é mantido do próprio bolso. E aí, a partir deste momento, a gente tem hoje esse espaço e percebeu também que as atividades se ampliaram. A gente tem acesso ao IFBA, dos meninos que se preparam para entrar no IFBA. A gente tem outras atividades que desenvolve e se torna também uma questão identitária, porque Mirucaio só foi para fazer uma referência ao próprio bairro, né? E para assim trazer mais pessoas para perto. Mas a gente também quis dar um pouco de identidade a esse espaço, que ele é tão rico. E por isso que é o Centro de Educação e Cultura Ernestina Maria de Souza, que é minha avó, que mora no Guarani e que tem 98 anos. Uhum. E é uma homenagem que eu fiz para ela em vida e que fui pedir autorização. E a identidade visual é bem bonita, assim, muito da força dela, uma mulher preta, quilombola, e que me ensina todos os dias a ser melhor. Então, eu acho que é justo.
Sim. Michele, eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre a leitura. Ela tem esse poder de mudar a realidade?
Completamente. A gente tem dois clubes de leitura. O Leitores Mirins, que é com os pequenininhos, e tem um clube de leitura Sankofa. Dos meninos pequenos, a única interferência que tem é de disponibilizar o livro adequado para a idade deles. Mas tudo voltado para o fortalecimento da identidade, de pertencimento mesmo, de memória. E aí, os maiores, a gente faz leituras mais densas. Então, a gente lê Torturado, a gente lê atores aqui da própria região. Então, a gente fez a leitura de uma escritora de Jequié. A gente tem uma daqui de Conquista, ela morava aqui, mas ela é de Itabuna, de Ilhéus, na verdade. E ela é a nossa curadora também. Ela era a mediadora do clube de leitura, mas teve que retornar para a cidade dela. E o próximo livro é o dela, que a gente vai ler dentro desse espaço. Então, a partir do momento que a gente está se apropriando disso, a gente tem meninas que são escritoras, que são poetisas, a gente tem mães poetisas dentro do espaço. Então, é para mostrar, é para fortalecer a potência que tem dentro daquele bairro, que é do outro lado do asfalto, literalmente.
Michele, como é que essas crianças, esses jovens, eles podem fazer parte do projeto? E também queria que você falasse do impacto que você já viu na vida deles.
Interessante, eu fiz com um grupo de alunos da UESB um relatório descritivo, porque a gente nunca tinha parado, e eu acho que toda instituição, seja ela formalizada ou não, que a gente é sem formalização no sentido de CNPJ ali, mas a gente tem esse enfrentamento, essa dificuldade, e quando você para avaliar o impacto e o resultado, não é bem um resultado, mas de que maneira que esse espaço tem modificado a vidas mesmo, a gente para olhar um adolescente que tinha a perspectiva de fazer o ensino médio no Eleusa Câmara, nada contra, porque é uma escola maravilhosa, mas que está do outro lado da cidade, para uma pessoa que mora no Miro, e não conseguir perceber que a gente tem um Instituto Federal dentro do nosso território, que é da Zona Oeste. Então, quando tem esse espaço para falar, não, vamos fazer uma visita guiada, vamos fazer um cursinho preparatório, porque é seu espaço, você tem que ocupar por direito. E aí, quando faz uma visita guiada, que o menino olha para aquele campo sintético e se encanta com a estrutura daquele lugar, que ele não teve porque ele fez o ensino fundamental na Lisete Pimentel Mármore, é uma ótima escola. Todos os meus filhos estudaram lá, tenho quatro. Então, não sou contra jamais a escola pública. Mas é saber que um menino que, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta da estrutura da escola, que da sala de leitura que está desativada, que isso é uma crítica mesmo, ferrinha, porque a cidade está sofrendo muito com as salas de leitura. E aí, na minha atuação profissional, quando eu visito escolas, eu percebo o quanto que isso faz diferença. E aí, um menino que está naquela escola ali, ele entra dentro do IFBA e passa em segundo lugar, numa ampla concorrência de escolas das cidades da região, que prepara seus alunos para entrar no Instituto Federal daqui de Conquista. Então, quando a gente fala, olha, tá aqui, ó, no quintal de casa,